Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Nossa convidada de hoje é a pesquisadora Valesca Vigo Francisco, do Grupo de Estudos Olímpicos da Escola de Educação Física e Esportes da USP. Ela é autora do estudo de doutorado intitulado A Norma de Gênero Olímpica, Mulheres Legítimas e o Tensionamento da Bicategorização por Atletas Trans e Intersexo. Na pesquisa, Valesca traz um recorte sócio-histórico que tem por objetivo compreender por que alguns corpos foram considerados legítimos para a categoria feminina, enquanto outros não. O estudo teve a orientação da professora Kátia Rubio, que é também lá da Escola de Educação Física e Esportes da USP. Valesca, bom dia. Prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas. Tudo bem contigo?
Tudo bem, Antônio. Eu agradeço a oportunidade.
Bom, primeiro eu quero que você fale pra gente o principal objetivo do seu estudo e qual foi o ponto de partida, uma motivação para você empreender essa pesquisa aí de doutorado. Você já vinha estudando isso no mestrado, é uma sequência? Conta pra gente.
Vamos lá. Acho que o objetivo da minha pesquisa era descobrir, né, o que as federações internacionais e o que o Comitê Olímpico Internacional, que eu vou chamar de COI aqui, né,
sim,
que era para eles o conceito de mulher, o que significava ser uma mulher, né, para a categoria feminina. Para ter uma ideia geral, é mais ou menos por aí, né? Então, por que que se existiam, então, mulheres legítimas, né, para o COI, para as federações, qual era a situação de atletas trans e atletas com variação intersexual sob esses regulamentos, essas condições, né? Esse foi o principal objetivo. A minha motivação, né, ela se dá quando eu vejo que existe uma total indiferença com essas atletas, as intersexuais e as trans, né? Como se elas pudessem realmente ser expulsas, né? Ter as suas conquistas contestadas, né, o tempo inteiro, e isso parecia ser muito, muito legitimado mesmo pelo Comitê Olímpico Internacional, pelas federações, e aí também dentro das discussões, né, nos jornais, seja nos jornais, seja nos programas, né, que discutem esporte, seja no senso comum. Parecia muito, muito, muito indiferente mesmo, como se fosse completamente natural tirar essas atletas das competições, como se fosse justo, né? Então, entendi. Acho que essa foi a minha motivação, que começou ali no meio do mestrado, né? Eu entrei no mestrado, passei para o doutorado direto ao longo do processo. Ao longo de um ano ali, eu acabo trocando, né, eu trabalhava com atletas lésbicas, e eu acabo, sim, trocando para as atletas trans e intersexo.
Bom, agora eu quero que você explique para o nosso ouvinte, muito rapidamente, como é que você realizou o seu estudo. Você entrevistou pessoas, consultou documentos?
Eu trabalhei com a metodologia das narrativas biográficas, né, que nada mais é, né, do que uma entrevista com atletas olímpicas. É um tipo de entrevista que é mais solto, né, não é aquela entrevista programada, já com questões programadas, né. Então, nessa entrevista, eu pedia para que as atletas me contassem a sua história de vida, né.
Atletas brasileiras?
Atletas brasileiras olímpicas.
Certo.
Eu trabalhei com duas entrevistas, né, da judoca de Nancy Silva, da Érica Coimbra também, do voleibol, né, duas atletas olímpicas. Fora isso, eu fui trabalhando também, né, com documentos que me traziam a história de atletas internacionais, né,
uhum,
porque a minha pretensão era estudar a categoria feminina como um todo, né, então eu queria entender como é que ela foi se formando desde 1900, né, que é quando a gente tem a primeira participação feminina. Então, eu trabalhei com jornais, eu trabalhei com documentos de internet, eu trabalhei com os documentos, em especial, né, com os documentos das federações esportivas e do COI, esses regulamentos que são chamados de regulamento de elegibilidade, né, para pessoas trans e pessoas intersexuais. Então, não foi só, né, a entrevista ali com as atletas, que já estavam dentro de um banco de dados, né? Mas também eu tive que ampliar, porque a minha pesquisa traz muitos casos internacionais.
Bom, e como consta aí no seu estudo, né? Você chegou a falar que atletas foram retiradas de jogos. Consta no seu estudo aí que essas pessoas, né, elas, atletas trans e com variação intersexual, encontram obstáculos, né, para a inserção no esporte olímpico. Esses obstáculos, dá para definir um pouquinho melhor esses obstáculos?
Sim, acho que a primeira questão é que o esporte, eu comecei a pensar na minha pesquisa porque o esporte tinha sido separado em duas categorias, né? Acho que é uma questão que a gente quase não se faz, né? Essa questão é naturalizada, né? Uhum. É preciso uma categoria feminina e é preciso uma masculina. Isso ele foi sendo enraizado, logicamente, né, na questão biológica, né? Então, foi se constituindo dentro da ciência a ideia de que os homens são mais fortes, mais rápidos, mais altos. Toda essa questão biológica foi sendo colocada. Isso serviu para dizer, olha, precisamos separar as duas categorias. O que foi fundando, então, essa separação é o binarismo de gênero. Só que as próprias atletas que eu trabalho, e quando eu fui estudando a história, né, do binarismo de gênero, vão me trazendo o seguinte, né, o binarismo de gênero, ele foi construído, ele é uma construção lá do século XVIII, né, ele se dá justamente para inferiorizar as mulheres, para dizer assim, olha, as mulheres têm tais e tais componentes biológicos e por isso elas são mais fracas, né? E aí é muito difícil fazer esse questionamento, porque ele está muito, muito presente nas nossas ciências biológicas hoje, né? Mas a gente vai vendo que mesmo ali dentro do movimento olímpico, né? Dentro do movimento olímpico tem mulheres cisgêneras vencendo homens cisgêneros, né? Não estou nem trazendo a questão trans, né? E quando isso acontece, isso é escondido, né? Quais são os obstáculos, então, né? A gente tem aí, primeiro, os regulamentos, acho que são o principal obstáculo. Os regulamentos impõem exames e tratamentos às atletas, tanto trans quanto com variação intersexual. Se você não faz esse tratamento, que é chamado de corretivo, né, por essas equipes, você não pode participar. Né? Então, e são tratamentos assim, muito invasivos, que muitas vezes vão levar essa atleta, que é uma pessoa saudável, a apresentar sintomas e sinais, elas acabam ficando doentes ao longo do processo, né? Porque aquilo não era necessário, aquele tratamento não era necessário, mas está se criando essa ideia de necessidade de tratamento para essas atletas, em especial as com variação intersexual, né? E aí o outro, eu acho que o obstáculo é o estranhamento das atletas trans com variação intersexual como um todo, né? A nossa sociedade ainda vê essas pessoas como pessoas exóticas, pessoas que podem e devem sofrer esse tipo de discriminação, né? A atleta sofre o mesmo nos ambientes esportivos, né? O obstáculo, ele faz parte do sistema como um todo, né? Ele não é só o regulamento do COI. A nossa sociedade ainda tem muita baixa aceitação dessas pessoas, né? Do compartilhamento.
Correto. Agora, Valesca, me diz uma coisa. Essa fiscalização, digamos assim, que você disse do regulamento do COI, das federações, comitês olímpicos dos países e tal, esse regulamento, ele é claro, existe uma fiscalização, porque recentemente, acho que foi hoje até, inclusive, saiu uma notícia de duas boxeadoras que foram desqualificadas no campeonato mundial do ano passado, por falharem nos testes de elegibilidade de gênero. Contudo, elas foram consideradas elegíveis para a Olimpíada, que está acontecendo em Paris agora, na categoria feminina, né? Então, eu queria saber se esse regulamento, essa fiscalização, eles são claros, porque aí você vê uma situação conflitante, não é isso?
Exatamente. Esses regulamentos, eles vêm mudando ao longo da história dos Jogos Olímpicos, né? Em um determinado momento nós tivemos os testes cromossômicos, que duraram desde a década de 60 até a década de 90.
Uhum.
E aí esses testes caíram porque eles foram considerados... Eles não eram considerados precisos, né? Mesmo assim, eles duraram 30 anos, né? Pessoas de fora do comitê médico do COI, né, traziam isso, né, o tempo todo, que aquele teste não era efetivo, e mesmo assim ele dura 30 anos. E na nossa época a gente entrou com o discurso da que o teste que vai resolver todo o problema é verificar a quantidade de testosterona sanguínea. O que que acontece? Esse teste também está sendo contestado, né? Tem referências mundiais hoje também dizendo, olha, a gente deve chegar em um momento em que qualquer teste de verificação de gênero caia, isso não pode existir. E o mais importante, isso só existe na categoria feminina, o que marca exatamente a discriminação. E aí, o que vai acontecer, por exemplo, com o caso das boxeadoras, né, de Taiwan e da Argélia, aí acho que é um caso que envolve muito mais a gestão da federação, né, de boxe. É, pela primeira vez, uma federação foi tirada, né, foi excluída do COI, porque ela foi considerada como tendo falta de integridade, de transparência, né, corrupção, enfim, manipulação de resultados, né, então... O caso das boxeadoras está mais relacionado a isso, né? A essa corrupção da Federação de Boxe, né? É, que foi tirada, como eu acabei de falar, foi desligada, né, do COI. Agora, o que eu fico me perguntando é, a atleta olímpica, ela não tem, ela não é, né, não é agora que ela está participando, né, dos Jogos Olímpicos, ontem Sim. ela estava descansando, né? É um período de 4 anos de preparação, né? Então, como é que você libera uma atleta para participar? A notícia saiu ontem, né?
Uhum.
E toda essa, imagina toda essa ansiedade de saber ou não se vai participar dos Jogos. Então, a minha questão é essa, né? Como é que o Comitê Olímpico Internacional, já sabendo, né, que a Federação de Boxe ela foi excluída desde os Jogos de Paris, né?
Entendi. Agora eu tenho duas questões numa única. Eu quero saber as conclusões principais a que você chegou. E se o seu estudo, de alguma forma, ele traz recomendações, sugestões para serem adotadas aí por entidades responsáveis, né, por gestões pela gestão do esporte olímpico?
Sim, vamos lá. Eu acho que a conclusão do meu estudo foi principalmente de que existe uma ideia de mulher legítima, né, pro COI.
Uhum.
E para as federações automaticamente. Só que essa é uma noção que foi construída no Ocidente, né? Então, a gente tem uma ideia de mulher legítima, né? Que as próprias ciências biológicas foram fundamentando, né? Que traz um retrato da mulher do Ocidente. Então, quando a gente está pensando em mulheres, essa mulher é verdadeira, ela tem que ter uma composição corporal, né? Com certas, tem que ter uma certa organização biológica, ela tem que ter ovário, útero, fora os comportamentos, né, que a gente espera dessa mulher, né, e ela é uma imagem da mulher ocidental. Exatamente por isso a gente tem a Federação Internacional de Atletismo entendendo que só as mulheres africanas têm variação intersexual, por exemplo, né. Todas as atletas hoje, eu tenho o nome aí de pelo menos 7 atletas que foram impedidas de participar, porque a federação entende, em princípio, que elas têm uma característica masculinizada, isso é a federação quem está dizendo, não eu, né? E aí coloca essas mulheres para fazer verificação de gênero, todas essas mulheres são do sul global, são de países africanos, são da Índia, né? Todas mulheres negras ou pardas. Então, a ideia de mulher legítima ela acabou se constituindo como uma imagem da mulher do Ocidente, de países europeus, dos Estados Unidos, né? Eu acho que essa é a conclusão da minha pesquisa. Quanto às recomendações, eu acho que em nenhum momento eu tentei buscar recomendações, eu tentei criar uma receita de bolo, né, para poder distribuir para as federações ou para quem quer que seja. O que eu pensei aí, com a conclusão do meu trabalho mesmo, é que a gente precisa fazer uma rediscussão sobre o binarismo de gênero no esporte, porque o esporte ainda precisa ser, né, separado em duas categorias. o que tem de determinismo biológico fazendo isso, né? Porque a gente tem a biologia, que é algo muito importante, não estou questionando a biologia, mas a gente tem o determinismo biológico dizendo assim, olha, essa mulher nasceu mulher, tem vagina, tem útero, tem ovário, tem seio, o destino é esse, né? E a gente vai vendo que esse destino muda muito, né?
Certo.
O destino, a pessoa que também tem o potencial de escolher o seu destino, né? E acho que outra, que eu, assim, não sei se eu posso dizer como uma recomendação, né? Mas como também uma conclusão da minha pesquisa, é de que os testes de verificação de gênero devem ser eliminados. Eles, historicamente, são invasivos, são discriminatórios, né? Não existe a possibilidade de criar um novo teste de verificação de gênero. Nenhum deles funcionou ao longo de mais de 100 anos.
Ok, Valesca, eu quero agradecer pela sua participação.
Um prazer falar contigo, Antônio. Obrigada mais uma vez pelo convite.
Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Um abraço a todos e até a próxima.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.